Now you can't do it anymore.
Oi! So.
Ligaram agora do hospital que a situação não tá boa. Não tá boa. Tem que ter uma refuá shlemá. A esposa dele ligou agora para mim pensar na refuá shlemá nesse shiur. O filho dele tá em casa, Baruch Hashem, mas também tem corona, Moishe ben Noah. Talvez vamos falar agora, antes do shiur, um capítulo Teilim, todos nós. Lerefuá shlemá, Yoshua ben Shoshana e Moishe ben Noah. Shira malois mimamakim krusichu adoinoi adoinoi shimu bekoili tiyenu oznechu kashivois lekoil tachaninoi imavoinoi stish morio adoinoi miyamoi ki imchu aslichu leman tivurai kivisi adoinoi kivsu nafshi velidvuroi hoicholti נפשי לאדוינוי, מי שוימרים לבויקר, שוימרים לבויקר, יחל ישראל אל אדוינוי, כי מה אדוינוי החסד והרבה עמוי פדיס, והיא יבדה אס ישראל מכל אבוינוי סוב. מי שבירך אביסיין עברו מצחוק ויעקוי, ויבורך וירא פסח חוילה, Yeshua ben Shoshanu, Moishe ben Noya Rosa bat Chana, Vishlech Ruhem Refiu Shalai Min HaShumayim, Nirma Chai Vurayim, Shizagidayim Refiu Sanifesh, Refiu Sagif, Hashtu Bagului Vizman Kuri, Venoi Marumayim. E que todo mundo, que todos os Cholim tenham Refuá Shlema, e que todos que estão com saúde, Bezrat Hashem, que não tenham, que continuem com saúde e não tenham nenhuma doença, Bezrat Hashem. Rabotai, também queria falar esse shiur, Lilu Nishmat, pediram Rivka Rachel Bat Reb Nochum HaKoyen, que hoje é Yortzat, e também queria falar esse shiur, Lilu Neshama, uma pessoa muito querida, Avraham Ben Aaron HaKohen, é o senhor Jorge Katz, Zichronoli Vracha. Esse o nome dele é o nome da Yeshiva Gvoá. Yeshiva Gvoá se chama Be'er Avraham, em nome dessa nobre pessoa. Vocês se lembram que faz algumas semanas atrás eu falei para vocês um pshat na Mishnah. A Mishnah fala em Pirkei Avot, Revei mitalmidav shel Aaron HaKohen. Sejam de alunos de Aaron HaKohen. Ohev Shalom. Verodev Shalom, gostar de paz e correr atrás da paz. Eu perguntei para vocês, que pergunta o Rossi de Aivetz, é Lashon Kaful, Ohev Shalom, Rodev Shalom, é a mesma coisa. Eu falei para vocês que o Rossi de Aivetz, ele fala que não, são duas coisas diferentes. Ohev Shalom quer dizer, a pessoa gosta de paz dentro dela, ela se sente bem com paz, ela não gosta de briga, é uma qualidade, não tem dúvida. Mas ela não vai correr atrás para ter paz. Ela não vai fazer, não vai arregaçar as mangas para ter paz. Fala Mishnah, shalom. Não só que ele gosta de paz, como ele vai correr atrás da paz. Vai arregaçar as mangas para ter paz. Vai arregaçar as mangas para fazer. Isso era o seu Jorge Katz, Zichrono Livracha. Uma pessoa de paz, com a família inteira, os filhos, a dona Lili, Belavdi, Benchaim, Lechaim, pessoas nobres e pessoas que corriam atrás para fazer o bem. São pessoas boas, e não só boas de natureza, como fazem boas. Correm atrás de fazer coisas boas. Quando eu falei do Nefshai Lekarastirer, eu contei para vocês, aqui também, o seu Jorge Katz, com a família, no frio, andava na rua, dava cobertores para as pessoas. Coisas que ninguém não faz. Tem coisas assim que só... Isso era o seu Jorge Zichrono Livracha, uma pessoa nobre, uma pessoa muito especial, que faleceu faz 13 anos. E quando ele faleceu, como ele que foi fundou a Yeshiva, foi o mentor da Yeshiva, que fundou a Yeshiva Gvoá, eu pensei por Akarat HaTov, para a família dar o nome da Yeshiva Gvoá, Be'er Avraham, em nome dele. Mas também, achei também uma honra para a Yeshiva Gvoá e para mim, que a Yeshivá tenha o nome de uma pessoa tão nobre, tão especial, tão boa. E tem tudo a ver com o shiur que eu vou dar hoje para vocês, Rabotai. Era a pessoa que era desse jeito, como nós vamos falar hoje no shiur. Que esse shiur seja Iluna Shama, Rebbe Avraham ben Aaron HaKohen, Zichrono Livracha, e que nos chute tudo de bem que ele fez, e a família que faz, que a dona Lili, Bezrat Hashem, tem Arichut Yamim, com muita saúde, alegria, Nachat, essa família maravilhosa que ela construiu, e Sos, Machot e Besurot Ovot, com muita saúde. Rabotai, o assunto de hoje à noite é muito importante, é um assunto muito delicado e muito importante, vale a pena vocês ouvirem bem, pensarem, porque lostam. Vocês sabem que na primeira parashá que nós lemos essa semana, não lemos, né, mas lemos no Chumash, em casa, Parashat Behar, está escrito lá duas vezes, velotonu ish etamito. Lotonu, essas palavras. Primeiro está escrito velotonu, altonu, ish, et, achiv. E depois está escrito velotonu, ish, et, amito. Parece a mesma coisa duas vezes escrito. Agmará pergunta. E Agmará fala o seguinte, Urashi já traz. Tem dois tipos de onaá. Existe onaá dvarim, existe onaá mamon. O primeiro, altonu ishetamitecha, está falando onat mamon. Onat mamon quer dizer, Rabotai, enganar outra pessoa. Estou vendendo um produto, alguma coisa para alguém, e eu vendo por um preço muito mais alto que é o preço normal da coisa. Eu falo para a pessoa, não, esse é o preço. Esse é o preço na rua também. E a pessoa cai, ela compra, achando que esse é o preço, mas é muito mais, eu enganei ela. Isso é chamado de onat Mamon, e para isso tem o Isur Altonu Ishetamitecha. Não pode enganar uma pessoa, a pessoa que faz isso, ela está Overum Lotase, ela é Overum Lotase da Torá. Isso é o primeiro Lotonu, Altonu. O segundo Lotonu, fala Gmará, Urashi traz, é Onat Dvarim. O que quer dizer Onat Dvarim? Onat Dvarim quer dizer eu ofendo a pessoa, eu falo uma palavra para a pessoa, eu faço ela se sentir mal. Eu lembro ela de pecados dela. A Gemara traz alguns exemplos. A Gemara lá em Baba Metzia, eu faço ela se sentir mal. Eu falo coisas para ela que dói para ela. Que dói para ela. Isso é onat varim. E isso é o segundo lotonu ishamito. São duas coisas. Onat mamon, onat mamon e onat varim. Dois issurim na mesma paraxá. Os dois são o lotase que não pode. Não pode enganar uma pessoa. E não pode falar coisas para a pessoa que machuca a pessoa. Muito bem. Rabotai, o que vocês falariam? Qual que é maior? Os dois são assur, os dois são pecados. Mas qual que é o assur maior? Enganar uma pessoa ou falar para a pessoa uma coisa que vai doer para ela? Eu vou dar um exemplo para vocês, que esse exemplo eu ouvi do Victor Miller. Um exemplo muito bom para entender aqui a... O que nós queremos falar? Vamos supor que tem duas makolets, se fala em Eretz Israel, dois supermercados, dois mercados. Em um mercado, o dono do mercado é uma pessoa que não dá para confiar em uma palavra. Ele sempre tenta enganar. Quando vai pesar as frutas, ele coloca lá a mão dele para pesar mais, para a pessoa precisar pagar mais. Acho que pilantra, se fala em português, um malandro, o que ele pode enganar, ele engana. Ele engana aqui o tempo todo. Ele não tem uma palavra, você pode confiar nele. Porém, uma pessoa muito boazinha, uma pessoa que nunca vai ser antipático com você, nunca vai ser... Ele é malandro, ele engana, mas é uma pessoa muito, assim, simpática, muito... boazinha, ele não vai falar mal para você, não vai desrespeitar você. Isso é um mercado. O outro mercado, tem lá o dono do mercado, é uma pessoa super erlich, se fala em Yiddish, Rabotai. Ele não vai uma prutar, ele não vai fazer que falte alguma coisa, ele nunca vai. Se vai estar devendo alguém, ele vai ter 5 centavos, ele vai ligar para a pessoa que houve um erro aqui na conta, de 5 centavos, muito, 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 um, muito certo, muito íntegro, no sentido de nunca enganar nada o outro, ao contrário. Qualquer rachaj de gezer, ele vai... Mas, do outro lado, um cara antipático, um cara rude, um cara grosseiro, um cara que fala feio com a pessoa. Quem que é pior? Quem que é pior? A pessoa do mercado, que é malandro, que não engana. Quando pode enganar, engana. Mas é uma pessoa simpática, uma pessoa que não é rude, não é grosseira. Ou a pessoa que nunca engana ninguém, sempre makpid, não enganar ninguém, mas é uma pessoa grosseira. Uma pessoa grosseira. Quem que é pior? Eu acho assim, se eu estou enganado, mas eu acho que Ramonam, o pessoal, se tem que decidir quem é pior, ia falar que a pessoa malandra é pior. Porque, Rosot, enganar as pessoas é uma coisa muito feia, enganar as pessoas. Ser grosseiro, tudo bem, falou feio, não aconteceu nada. Falou feio. Mas aqui ele está enganando a pessoa, o cara está... Tá roubando da pessoa dinheiro. Então, é pior, a priori, é pior a pessoa, esse mercado, esse homem que é malandro, que sempre, quando ele pode enganar, ele engana, ele é pior, mesmo que ele é simpático e não é grosseiro, do que o outro dono do mercado. Assim que a gente ia pensar, eu ia pensar assim, pelo menos, quero falar a verdade para vocês, se eu não soubesse Agmará. Agmará fala o contrário. Agmará fala, eu vou ler para vocês Agmará, em Masechet Bava Metzia, daf Nun Chet Amud Bet, fala Agmará, Gadol Onaat Dvarim Yonaat Mamon. É pior uma pessoa que é grosseira, que fica cutucando a pessoa, que fala feio com a pessoa, é pior do que a pessoa que engana outras pessoas. Assim fala Agmará. E Agmará traz uma prova. Vocês sabem qual que é a prova da Agmará? Porque a primeira vez que está escrito Altonu Ishetamitecha, que se trata de enganar, não está escrito Ani Hashem. A segunda vez está escrito Lotonu Ishetamito Veyareta Mielokecha, que Ani Hashem Elokechem. Fala a Torá, tenha medo de Hashem, porque eu sou Hashem, teu Deus. Fala, camarada, aqui a gente vê, aqui, lá em cima, em relação a enganar, a Torá não trouxe Veyareta Mielokecha, tenha medo de Hashem, Ani Hashem Elokecha. Não falou isso. Aqui a Torá falou, porque aqui Hashem está falando, olha, enganar não pode. Tá bom, não pode. Mas aqui, falar feio com uma pessoa, falar com uma pessoa palavras que vai doer para ela, vai ser uma dor para ela, vai fazer ela sofrer com essas palavras, isso a minha Hashem. Aqui eu vou tomar providências. Fala, Agmará, daqui a gente aprende que isso é pior. E Agmará traz uma lógica para isso. A priori, a nossa lógica diria, como eu falei para vocês, talvez pelo menos que não, mas o cara falou, não é nada. Aqui ele enganou, ele roubou dinheiro, é outra coisa. Fala, Agmará, eu vou ler para vocês, Agmará. Omar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol Onat Varim Onat Mamon, Sheze Nemar Bo Vyareta Melokecha, Veze Lo Nemar Bo Yaret Melokecha. Vele Belazar Omer, qual que é a lógica disso? Falou Rebbe Elazar. Zebe gufo, zebe mamono. Enganar uma pessoa, eu tô fazendo que ela perca dinheiro. Tudo bem? Eu tô falando feio com uma pessoa, palavras que fazem ela doer para ela. Begufo, isso é no corpo dela. Isso é no corpo dela. Isso é, não é brincadeira. Isso é... Shmuel Banachmeni amar, mais uma lógica. Ze nitan leishavon, ze lo nitan leishavon. Dinheiro dá para devolver. Se eu enganei você, eu quero fazer tshuva, eu vou lá, falo, olha, eu enganei você, pego o dinheiro de volta, pronto, acabou. Ze lo nitan leishavon. Uma coisa que eu fiz para ele, eu falei uma palavra e doeu muito para ele que eu falei, isso não dá para devolver, isso não dá para devolver. Rabotai, é muito forte essa Agmará, muito forte. Muito forte. Dá para pedir mechilá para uma pessoa? Claro, a gente pede mechilá. A gente pede mechilá. E a pessoa normalmente mochel. Se eu falo, se eu ofendo uma pessoa, eu falo uma coisa que doeu muito para uma pessoa. Eu vou lá antes de Rosh Hashanah, falo, até mochel que eu fiz isso. Ele mochel até. Ele fala que ele mochel. Mas dentro, é difícil a pessoa esquecer isso. Isso magoa. Eu vi um exemplo sobre isso. Uma pessoa chega para outra pessoa, ela dá um corte nela, muito forte. Uma faca. E essa pessoa que deu o corte, leva aquela pessoa no hospital, faz no hospital, fazem tudo direitinho, curativo e tudo. Verdade. Então, mas ficou a como se chama lá, quando você faz um você corta uma coisa, fica lá ainda o sinal da... Isso fica. Rabotai, quando eu falo uma palavra feia para uma pessoa que doeu para ela, isso entra na pessoa, isso dói muito para a pessoa e a pessoa não esquece. Ela não esquece. Isso não dá para devolver, não dá para retirar, não dá para pagar com dinheiro. Isso é uma coisa que magoou. Vocês sabem que tem um pasuk em Mishlei, que nós estudamos, tem um shiur de Mishlei no Bet Chinuch, toda quinta-noite. Estudamos esse pasuk. O pasuk fala, Yesh botek matkerot cheref. Tem às vezes que palavras, elas ferem como uma espada. Eu posso, assim falou Shlomo HaMelech em Mishlei, às vezes posso falar palavras para uma pessoa que é como se fosse que eu enfiei a espada na barriga dele. É igual. Yesh botê, botê é lashon de levate, de falar, que matkerot cherev, é como se fosse que eu enfiei a espada. Não é brincadeira. Quando a gente fala uma coisa para o outro, rabotai, que fere o outro, que dói para o outro, causa uma dor para o outro, isso é muito mais forte que dinheiro. É muito mais forte. Como a Gmará falou, dinheiro não é begufo, dinheiro é mamon. Tudo bem. Dá para devolver também o dinheiro. Não é? Aqui eu estou ferindo a pessoa, o cavô da pessoa, o dentro da pessoa. A pessoa não aguenta. E isso é uma coisa muito grave. Vocês sabem que quando eu vi o Rabbi Victor Miller, ele fala uma coisa incrível, Rabotai. Eu não sei se vocês já ouviram o Rabbi Victor Miller, ou alguns conhecem o Rabbi Victor Miller, conheceram. Rabbi Victor Miller é o meu... Eu sou fã dele. É um rabino que ele faleceu faz alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Um gaon atzum. Uma pessoa muito especial e uma pessoa muito doce. Uma pessoa muito... Sabia muito, milhares de shiurim, alunos e uma pessoa muito doce, ele não se considerava nada, andava com paletó curto, com chapéu simples, uma pessoa muito, mas é um gaon, famoso, era um dos gdolim da nossa geração. Eu gosto muito dele, eu vi vários shirim já dele, e tenho os livros dele, eu sou fã dele, é um dos meus rabinos que eu olho para cima e tento, de algum modo, assim, me aproximar dele. Ele falou uma vez, o Victor Miller, que ele... Ele foi rabino na yeshivá dele 19 anos. Passaram por ele 2.000 alunos. Passaram por ele. E todos os alunos, kulam ahuvim, kulam berurim, kulam chavivim, todos eram ótimos alunos. Nunca teve nenhum problema, alguma coisa. Quem conheceu a vida Miller não era pessoa de problema, pessoa muito doce, que nunca se ofendia, nunca esperava alguma coisa de alguém. E ele falou que ele tem vergonha de falar. Mas nessa vida de rabino que ele teve, teve 5 alunos que falaram feio com ele. Falaram feio com ele. Ele desculpou, eles estão desculpados, ele deu brachot para esses 5 alunos, ele não tem nada contra. Mas ele falou assim, mas ele se lembra até hoje quem eram os 5 alunos. Até hoje, ele falou, pessoa de idade, ele faleceu faz alguns anos atrás, uma pessoa mais velha já. Ele falou que ele se lembra até hoje quem foi que falou para ele. Não é brincadeira. O Rabbi Victor Miller, quando eu vi essa história, eu fiquei bobo. Rabbi Victor Miller, aluno falou feio. O que muda? O Victor Miller sabia quem ele era, quem é o aluno. O aluno não entende o que o rabino fala. A gente sabe disso. Quantas vezes acontece que o rabino não respeita o aluno? O rabino sabe que o aluno não entende. Não, o Rabbi Victor Miller, de novo, desculpou, não levou a mal, nada. Ele era uma pessoa muito doce. Mas ele falou que ele se lembra até hoje quem eram os alunos. Isso mostra, Rabotai, como que isso é uma coisa muito forte. Quando a pessoa fala para uma outra pessoa, uma coisa que dói para outra pessoa, não tem volta. Não tem volta. Falou Shlomo HaMelech, Yesh botek matkerot cheref. Está enfiando uma espada lá no corpo dele. Fala, Gmará, por isso gadol o na'at varim o na'at mamon. É pior o na'at varim. Falar uma palavra que a pessoa vai doer com isso é pior do que enganar a pessoa. E isso é no Igei, Rabotai. Isso é uma coisa muito importante saber. O Rabbi Victor Miller, ele fala lá naquele shiur, em relação ao marido e esposa. A verdade é que a Gemara, na continuação aqui, em Baba Metzia, da Fnum Tes, fala que marido e esposa tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vive junto, marido e esposa. E Hasda Halila, o marido fala uma coisa que que doeu para a esposa. Ou uma esposa fala coisa que doeu para o marido, isso é uma coisa que não tem volta. Não tem volta. O Victor Miller, ele fala que existe um costume, o Krebitzer Peterburger, ele fixou esse costume, que Erev Rosh Hashanah, todo mundo tem esse costume, eu acho, que o marido chega para a esposa e fala, você me desculpa qualquer coisa que eu fiz para você durante o ano. A esposa pede desculpa para o marido. É claro que tem coisas que nós fazemos, né? A gente vive junto o ano inteiro, tudo. Falou, Rabbi Victor Miller, é um minhag muito bonito, mas ele falou que não adianta, não adianta. Ela pode falar, a tua esposa pode falar que ela desculpa, mas se teve uma coisa que você falou para ela no meio do ano, que doeu para ela, não adianta, está marcado dentro dela. E vice-versa também. Se a sua esposa falou uma coisa para você que doeu para você, está marcado. Isso pode falar, eu desculpo. É bonito que você fala que você desculpa, mas dentro ficou. Ficou dentro. Em relação a marido e esposa, quem pode falar que nunca falou alguma coisa errada para a esposa? Pelo menos, você sabe que o Reb Shlomo Zalman Oibach, né? Eu sempre conto essa história, mas isso é o Reb Shlomo Zalman Oibach mesmo. Shlomo Zalman Oibach, na levaiá da esposa dele, eles viveram mais que 50 anos juntos, e ele falou para a esposa dele, ele falou assim, o costume é, lá o keiver estava aberto, colocaram a esposa lá no, embaixo, e ele falou assim para a esposa, o costume é que o marido pede desculpa para a esposa na levaiá da esposa, mas você sabe que eu não tenho por que pedir desculpa para você, porque tudo que eu fiz com você foi a pincho hanaruch, nunca fiz nada de errado. Vocês ouvem uma história dessas e falam, ah, mas o cara é cara de pau. Como que um cara que viveu 50 anos com a esposa pode falar uma coisa dessas? Eu também acharia que ele é cara de pau. Se eu não conhecesse o Reb Shlomo Zalman Oibach. Reb Shlomo Zalman Oibach era uma pessoa tão dócil, tão uma pessoa tão especial. Uma pessoa que dava kavod para qualquer criança, não para uma pessoa velha, qualquer criança. Uma pessoa que quando voltava para casa fazia a gravata reta para poder chegar em casa para a esposa dele, poder ver ele arrumado. Uma pessoa assim, que dá para falar a noite inteira sobre ele, fora o geonut dele, fora... Ele conseguiu falar uma coisa dessas e acredito com todo o coração que ele nunca fez uma coisa nada errada com a esposa dele. Mas nós, pessoas simples, é claro que a gente faz. E não é brincadeira. E não é brincadeira. A gente tem que saber que cada palavra que dói é gadolonadvarim. Gadolonadvarim. Não é brincadeira isso. A esposa pode falar que ela desculpa, o marido desculpa. Mas isso fica. Isso fica marcado. A mesma coisa em relação a crianças. Nós, pais, para crianças. Muitas vezes a gente fala com as crianças feio. Podemos falar uma... A gente está nervoso durante o dia. A gente fala uma coisa forte para a criança. E a criança fica machucada, lostam com isso. Isso acontece. Nós, pais, ou professores, ou rabinos para os meninos, para as meninas, professoras. Isso é muito grave. Uma criança é pior ainda, para vocês saberem, ao pitorar. Uma criança não pode limchol, não tem a força de limchol, mechilá. Um grande, pelo menos, pode mechilá. Uma criança não tem essa força de limchol. Então, não é brincadeira. Você está machucando uma criança que não consegue limchol, não tem força de limchol. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho ouvido do Victor Miller. Uma coisa que hoje em dia pode ser que é kfirá. Hoje em dia, não falam alto que eu estou falando, que vão me prender na prisão por causa disso. Hoje em dia... O pessoal é muito contra bater na criança. E eu entendo. E claro, dá para entender o lado que não pode bater na criança. Mas eu falo para vocês, bater numa criança é menos pior do que chegar para uma criança, falar para uma criança, você é um nada, você é um idiota, você é um... Como acontece? Acontece, vezes que professores falam isso, que pais, às vezes, perdem a cabeça e falam desse jeito com as crianças, com os filhos. A criança ouvir um estigma desses, eu sou um nada, eu sou um idiota, isso dói tanto para a criança, dói muito mais que um tapa na cara, muito mais, não dá para comparar. Então, é claro que é melhor não bater, mas também, de jeito nenhum, nós pais, não falarmos com nossos filhos desse jeito, que quer chamar a atenção do filho, então chamar o filho, conversar com ele, tentar, de modo positivo, nunca falar para eles coisas que vai machucar a criança, de jeito nenhum. Isso também tem, onad varim, com crianças também tem, o chinuch ele traz, o chinuch, o sefer ha-chinuch, aqui, onad varim. que com crianças também tem esse issur. Eu não posso fazer isso com crianças também, não. É muito grave isso. É muito grave. E hoje em dia, Rabotai, acho que é muito atual para a gente. Nós estamos em casa 24 horas, tantas semanas já estamos em casa. E claro que acontece, está nervoso, tá, já chega, já encheu. Então pode acontecer que ou o marido com a esposa, ou a esposa com o marido, ou os filhos, ou até irmão com irmão também, pode acontecer que ele fica e fala uma palavra que isso vai doer até para a criança que ela ouviu a palavra dessa. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Isso fala Gmará, Gadol, Onaat, Dvarim, Mionat, Mamon. E por isso, como nós explicamos, Rabotai, isso machuca, isso é um machucado que não tem volta. Não tem volta. É um machucado que isso fica. Isso fala Gmará, Bagu, foi. Lonitane, Shavon. O cara pode falar aquele desculpa até amanhã, mas está marcado. Victor Miller nunca esqueceu uma coisa dessas, uma história dessas. Victor Miller contou, Rabotai. Victor Miller contou que ele muitas vezes teve que tratar de casos de problema de casamento. Alunos, pessoas que vinham para ele, era um gadol, era uma pessoa dos gdolim, não era brincadeira. Ele falou que muitas vezes dava certo, ele conseguia salvar o casamento, e muitas vezes não. Mas ele falou, a maioria das vezes, começou a história como um dos dois falou uma coisa para o outro que machucou. Machucou o outro. Assim começa. Quando fala uma coisa que machuca o outro, isso é muito forte. Não pode de jeito nenhum, Rabotai. Fica quieto, não fala. Falar uma coisa que vai machucar o teu cônjuge, marido, esposa, esposa, marido ou família, não pode. Isso é o Nadvarim, que não tem lei Shavon. Não dá para fazer tshuva disso, não é brincadeira. Isso é o Nadvarim, por isso, Rabotai. Aquele cara do mercado, que ele é malandro, ele não dá para confiar nele uma palavra, verdade. Mas... Já fiz. Quem? Pediram para o Shur ser mais... Ele foi chamar para uma menina chamada Rachel Bat Ziona Tehila. Refuá Shlema. Querem que falem Tehilim para essa menina? Vamos falar Tehilim, ela está muito grave. Quando terminar o Shiur, vamos falar Tehilim para essa menina também. Rabotai. Que eu estava falando agora. Ele falou assim. Que a pessoa falar alguma coisa que machuca o outro, isso pode causar o problema do Sholem Bayis. Ele falou que muitos casos, a maioria dos casos, era que falavam coisas que machucam. Não pode falar. Não falem coisas que machucam o outro, isso é Onad Varim. Agora, eu quero falar para vocês, Rabotai, tá acabando o nosso tempo, eu quero falar para vocês sobre isso. Um Yesod importantíssimo do Reb Chaim Shmulevitz. Isso que eu falei agora para vocês é Gmará. É Gmará, eu expliquei para vocês a gravidade da coisa, a Gmará explica já. Agora, eu quero falar para vocês um Yesod do Reb Chaim Shmulevitz, incrível. Que a pessoa que ouve esse Yesod, esse conceito, ele nunca mais, sempre vai pensar antes de fazer alguma coisa. Chaim Shmulevitz, ele traz uma Gemara famosa. A Gemara fala em Masechet Ketubot. Masechet Ketubot traz a Gemara que tem uma moira, Rav Chaviva, se não me engano, era o nome dele, que ele ia estudar no Kolel, viajava para uma outra cidade. Ele é casado já. E todo Erev Yom Kippur, ele voltava para casa. Voltava para casa. Todo Erev Yom Kippur, ele voltava para casa. Kol Mal Yom de Kippur, muito bem. Uma vez, Erev Yom Kippur, eu vou ler, falei de cor para não perder tempo. Um ano, Erev Yom Kippur, ele estava estudando. Ele estava aprofundado num Tosfot, num Magmará. E ele esqueceu que ele tem que viajar para casa, Erev Yom Kippur. E ele estava lá. A esposa dele estava esperando ele em casa. Erev Yom Kippur, estava esperando ele chegar, esperando. E ele não veio. Quando a esposa viu que ficou tarde, estava chegando em Yom Kippur e o marido não veio, a esposa entendeu que o marido não vai mais vir. Conta a Gmará que ela saiu lágrimas dos olhos da esposa. Ela ficou triste que o marido não veio. Conta a Gmará que o marido dela estava lá estudando, estava em cima de uma escada estudando. caiu o degrau da escada, conta Gmará, Gmará em Ktubot, da Samach Beis Umet Beis. Caiu o degrau, essa pessoa caiu no chão e morreu. Fala Gmará, isso foi o castigo desse marido, da pessoa, que ele teve porque ele causou essa lágrima na esposa dele. Aqui a gente vê Derechagav, não é Derechagav, é Gmará, que a pessoa pode machucar a esposa dele, não só falando uma palavra difícil, dura, não falando também. Uma pessoa dessas deveria mandar uma mensagem para a esposa dele, olha, eu não vou chegar, eu vou atrasar, eu vou... Para a esposa saber, ele não falou nada para a esposa, não foi culpado, talvez, mas na prática ele causou essa lágrima para a esposa dele, e por isso ele morreu, assim conta Gmará. Perguntou o Reb Chaim Shmulevitz uma pergunta muito forte para essa Gmará. Rabotai, prestem atenção. Vocês todos estão acostumados a ouvir Shiurim. Vocês entendem um pouquinho mais profundo, mais Limud Yeshivati. Né? Vocês conseguem entender Baruch Hashem. Ele pergunta o seguinte, Reb Chaim Shmulevitz. Ele não entende. Número um, claro que ele não era culpado, o marido. O marido não quis fazer isso que a esposa dele... Ele esqueceu, ele estava aprofundado na Gmará. Tudo bem, mas não é isso, ele pergunta. Ele morreu e agora foi bom para a esposa dele? Esse castigo que ele ganhou satisfez a esposa? Se a esposa soltou uma lágrima que ele não chegou para Yom Kippur, quantas lágrimas a esposa soltou depois que ela ouviu que o marido dela faleceu? Muito mais. Então, o que, que adiantou que o marido morreu? O que, que adiantou para a esposa que o marido morreu? Perguntou o Reb Chaim Shmulevitz. Falou o Reb Chaim Shmulevitz Rabotai, um yesod arrepiante. Prestem atenção. Falou o Reb Chaim Shmulevitz, quando a pessoa mexe com outra pessoa, isso que ela é castigada, não é porque ela é castigada. Não. É como se fosse, é um fato, é como se, é como se fosse que ela colocou a mão dela no fogo. Uma pessoa coloca a mão no fogo, queima. Queima a mão dela. E a pessoa que colocou sem querer a mão no fogo, do mesmo jeito, queima a mão dela. E a pessoa que pensou por bem colocar a mão no fogo, queima também. Por quê? Porque fogo, que ele coloca a mão, não é um castigo. É uma metziut. Coloca a mão no fogo, queima. Falou Reb Chaim Shmulevitz, é uma metziut quando a gente mexe com outra pessoa, machuca outra pessoa. Para outra pessoa deixar uma lágrima, é fogo. Você mexeu com fogo. Você se queima. Ah, mas eu não era culpado. Ah, mas eu... Mas o que vai adiantar? Não é porque vai adiantar, não é porque é culpado, não é castigo. É uma metziut. Uma metziut. Quem mexe com o outro, ele traz provas para isso. É muito arrepiante esse exod. Arrepiante esse exod, Rabotai. Que não é por castigo, mas quem mexe com o outro, quem causa, machuca o outro, causa alguma coisa para o outro, para a esposa, para outra pessoa, falando ou não falando, Ela se machuca. Ela que vai se machucar. Ela vai se machucar. E não por castigo. É uma metziut. Por isso, aquele marido morreu. Ai, mas por que ela... O que vai adiantar para ela? Não porque vai adiantar para ela. Não é isso. Não é um castigo para o marido. É uma metziut. O marido mexeu com a esposa. O marido faleceu. Mexeu com fogo. É muito forte, Rabotai. Vocês sabem que o Hazonish escreve num lugar, o Hazonish, que... O que a pessoa tem que almejar para chegar no fim da vida dela? Então, se perguntassem para mim, né, eu, a pessoa pequena, que não sei nada, eu ia falar assim, ah, o que eu preciso almejar para chegar no fim da minha vida? Eu poder chegar e falar que eu nenhum Shabbat lo hilalti. Assim que eu ia falar. Outra vez eu ia falar que nunca entrou uma comida kashê na minha boca. Outra vez eu ia falar que nunca passou um dia sem eu estudar a Torá. Sei lá o que eu ia imaginar. Rabotai, o grande Hazonish, ele falou, a pessoa tem que almejar, quando chegar no fim da vida dela, ela poder falar, eu nunca pagati bashini. Eu nunca machuquei ninguém. Nada. Nem dinheiro, nem ofendi, não pagati ninguém. Isso tem que ser, a pessoa almejar para o fim da vida dela. Chegar nos 90, 100 anos, 120 anos, olhar para trás e falar, eu nunca pagate em ninguém. Não é fácil, como falamos antes. A gente vive uma vida com esposa, corona, dia inteiro juntos, com a família. Mas tem que saber que não é brincadeira. Não é brincadeira, a pessoa tem que saber, tem que tomar muito cuidado para a gente não machucar o outro com palavras, sim. Eu queria só, para terminar agora, e isso tudo que eu falei agora para vocês, é muito importante saber. Todos nós, não fala nada. A pessoa fala, ela acaba falando, as pessoas são sensíveis. As pessoas se ofendem. As pessoas se machucam. Não adianta, são. Muitas vezes eu falo uma coisa, eu vejo que uma outra pessoa se machucou, e falo, ah, mas eu não pensei em causar isso. Já aconteceu, vou contar para vocês uma história comigo. Vocês sabem que em Shiduchim, por ter bastante experiência com Shiduchim, ajudar a pessoa de Shiduchim, eu tenho uma teoria que quando se fala um Shiduch para uma pessoa, a pessoa tem que dar resposta sim ou não. Não fica enrolando. E por quê? Porque a pessoa que fica enrolando, ela faz mal para outra pessoa. A outra pessoa acha que talvez sim e é não. A outra pessoa fica esperando a resposta, mas é não. Mas acontece muito isso. Brasileiros que têm vergonha de falar não, falam, ah, não sei, talvez sim, vou pensar. E a outra pessoa leva isso a sério e ela fica esperando. Já aconteceu isso várias vezes, eu não quero agora me prolongar com isso. Então eu sempre falo para pessoas, me faz um favor, fala sim ou não. Não fica enrolando, não deixa no stand-by. Me fala não, para mim saber que é não. Para outras pessoas. E aí uma vez, aconteceu isso. A pessoa falou não. E eu, querendo ajudar o outro lado, falei para o outro lado, olha, aquela pessoa falou que não tem interesse. Por que eu falei assim, desse jeito, para outra pessoa? Não porque eu queria fazer mal para outra pessoa. Eu queria ajudar outra pessoa, para ela não apostar nesse, não ficar esperando. Já tinha casos que a pessoa ficou esperando um ano, uma coisa que era não. E aquela pessoa que eu falei assim, ela ficou tão chateada, tão ofendida que eu falei isso, que aquela pessoa não tem interesse. Então, às vezes a gente fala coisas que a gente machuca outra pessoa sem querer. Mas muito cuidado, mas não é brincadeira. A gente viu agora que mesmo que é sem querer, não faz mal, tem que tomar muito cuidado, não machucar, não falar. Se está na dúvida, não fala nada. É verdade, tudo isso é verdade e toma muito cuidado, Rabotai. Agora eu quero falar para vocês o outro lado da moeda. E prestem bem atenção que não é menos importante. Quero contar para vocês uma história famosa. Vocês sabem por que que Rebbe Shmuel Salanter, o grande mestre de Mussar, ele fez a Tnuá de Mussar, o movimento de Mussar. Até ele chegar, não se estudava Mussar assim oficialmente. Cada um estudava um pouquinho de Mussar, mas não era... Rebbe Shmuel Salanter, ele fundou movimentos de Mussar. Em cada yeshivá se estudava, toda yeshivá hoje em dia tem um seder de Mussar. É uma coisa muito forte, Mussar. Por que foi? Por que Rebbe Shmuel Salanter fundou esse movimento de Mussar? O que fez ele fundar isso? Conta a história, a famosa história, que no tempo de Rebbe Shmuel Salanter teve uma pessoa pobre que ela ficou rica, ficou muito rica. Acontece. Ele era sapateiro, ele era uma pessoa pobre, trabalhava para Parnassá dele. E de repente ele ficou rico. Muito bem. Ele foi e casou a filha dele. E no casamento da filha dele, esse cara que ficou rico fez um casamento enorme, lindo, bonito, gastou muito dinheiro, muito chique. E não todo mundo aguentou isso. Não todo mundo firguem para ele isso. Que o cara é sapateiro, está vendo um casamento desse agora, ficou rico. Só estavam com inveja pessoas. Aí chegou na Rupá, e aquela alegria, aquela festa, depois da Rupá, na Rupá, chega uma pessoa, tira o sapato dela, vem para o Mechutan, para o pai da noiva, e fala para ele, Mechutan, quanto custa consertar esse sapato na frente de todo mundo? Queria envergonhar o cara, queria falar para todo mundo saber que ele era sapateiro uma vez. Então, falou assim, esse Mechutan, esse ex-sapateiro, ficou tão atingido, tão ofendido, que de Agmat Nefesh, ele caiu e morreu. Conta a história. Morreu na Rupá da filha dele, de Agmat Nefesh, que foi ofendido desse jeito. E aí o Rebbe Shmuel Salanter estava lá, acompanhou essa história, e ele ficou furioso. E assim, eu ouvi a história a minha vida inteira, para vocês saberem, quando eu era bachur, depois do casamento, onde que eu estudei. Por que que ele ficou furioso, Rebbe Shmuel Salanter? Por que que ele fez esse Mussar? Porque ele falou, uma pessoa, um ser humano, como ele pode fazer uma coisa dessas? Que baixaria! Que baixaria fazer uma coisa dessas na rupá do cara, da filha dele, ofender desse jeito? Você não tem vergonha? Que coisa! Então, o Rebbe Salanter falou, se o ser humano é capaz de chegar para um dargá tão baixa, então nós temos que fazer uma coisa dramática aqui, drástica. E aí ele fundou no Mata Mussar, o movimento de Mussar, todo mundo estudar Mussar, estudando Mussar, a pessoa um pouco, ela se melhora um pouco, as midot dela, ela se melhora. Assim que eu ouvi sempre a história, assim que eu contei para os meus alunos sempre a história, porque eu ouvi assim a história. Faz alguns anos atrás, veio aqui no Brasil um Rosh Yeshivá de Gur, muito grande. E ele falou na Sudá Shlishi. E ele falou assim, que essa história do Rebbe Sol Salanter, ele ouviu diferente. E ele foi levar ele, e ele tem razão. O Rebbe Sol Salanter não fundou o Tnuat Mussar por causa daquele cara que envergonhou, ofendeu. Não. Coitado daquele cara, era um coitado. Ele fundou o movimento de Mussar por causa desse ex-sapateiro. O que aconteceu? Que aconteceu? O cara te perguntou quanto custa um sapato para consertar. É fim do mundo isso? E daí? E daí? Tem que morrer por causa disso? De Agmas Nefesh? Ao contrário, agradeça a Kadosh Baruch Hu que você era um sapateiro, hoje você é rico. Pode fazer um casamento bonito para tua filha. Morrer de Agmas Nefesh, uma coisa dessas? Intervenção Salantra, ele fez o Tumata Mussar. Para quê? Para pessoas estudarem Mussar e não ser tão sensíveis. Não ser tão... A priori, isso vem de um certo orgulho. A priori, eu sou um pouco orgulhoso que tirar o orgulho da pessoa. Para a pessoa não se ofender tão rápido. Não ser, não ser tão de cavoto, não ser tão mexida com cavoto. Por isso que ele fez no Ata Mussar. Não por causa daquele que ofendeu. O que eu quero dizer para vocês? Os dois podem ser verdade. O que eu quero falar para vocês, do outro lado, a gente tem que tomar cuidado para não se ofender rápido. Não ser sensível. Muitas vezes a pessoa nem pensou em nada. A pessoa estava nervosa, não pensou e não tem que se ofender. Vai para frente. A pessoa tem que saber quem ela é. Não tem que se ofender. E aí vai ser melhor para ela, que ela não vai se ofender. E melhor para aquele cara que fez isso, porque ele, pelo menos, não vai ser castigado, pelo menos, tá certo? Então, os dois lados. Nós, aquelas pessoas que têm que tomar muito cuidado para não machucar o outro. E a pessoa que é machucada, muito cuidado, Rabotai, para não se ofender. Tentar não ser sensível. Não seja, vamos lá, bola para frente, não aconteceu nada. A pessoa não pensou o que ela falou e pronto, acabou. Vamos lembrar de tudo isso, Rabotai. São coisas importantíssimas para nós todos aqui. E que a Shem ajude, Rabotai, não é brincadeira. Nós temos que continuar em casa agora, mais ainda que sempre. As coisas não estão melhorando aqui no Brasil. Tem que tomar muito cuidado, está começando, coitado Yoshua Berger, começou com ele essa corona, não podemos deixar que isso, na nossa Keilá, tem que ficar em casa, não pode sair de jeito nenhum de casa, Rabotai. Eu sei que é difícil para nós todos, mas é a vida, é a saúde, é a vida, tem que tomar muito cuidado, não pode ser Oiberhuchan, se sai, tem que sair com a máscara direito para tomar muito cuidado, Rabotai. Vamos falar Teilim agora, de novo, para Yoshua Berger, mas também